Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, segunda-feira, dia 18 de julho de 2023. Mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Fábio Luiz. A produção de Luiz Ferreira. Ramon Dias chega ao Vasco pedindo união e prometendo reforço. Corinthians encara o Universitário da pela Sul-Americana com transmissão da Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me vê essa camisa legal.
Vamos lá.
São Paulo, Sul, Norte, Liga, temos o som mais forte do esporte.
Campeonato Brasileiro Série A.
E no fechamento da 15ª rodada do Brasileirão, Goiás e Atlético Mineiro não saíram do 0-0 e os jogos Corinthians e Grêmio, América Mineiro e Vasco não foram realizados por conta das datas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. A CBF ainda não definiu novas datas para as partidas. Ontem à noite, a diretoria do Internacional definiu a demissão de Mano Menezes. O argentino Eduardo Cudê é o favorito para assumir o comando da equipe colorada.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu
perdão. E no Vasco, o técnico Ramon Dias foi apresentado ontem no CT Moacir Barbosa. O repórter Maurício Costa traz as informações para a gente aqui no Bate-Bola Nacional. Boa tarde, Maurício
Costa. Boa tarde, Astrid. Boa tarde, amigos ouvintes do Bate-Bola Nacional. O Ramon Dias vai virar Ramon Dias, né? Já virou Ramon Dias aqui pra gente, que ninguém vai chamar o cara de Ramon
Dias. Como é que é?
Ramon Dias. E tem o filho dele, o Emiliano Dias.
Fez um monte de
namoro. É, bom que o microfone tá aberto, né?
É mesmo, vou falar, depois eu falo.
Olha lá. O Ramon Dias foi apresentado finalmente, depois de quase uma semana aí treinando o Vasco. Uma coisa meio bizarra, né? Ele desembarca no aeroporto com a bandeira do Vasco, com o assessor do Vasco, um dos assessores do Vasco, levando a bandeira para ele, pro filho dele. E aí fica quase uma semana treinando o time e sem apresentação. E nas fotos e nos vídeos dos treinamentos do Vasco, eles faziam questão de esconder toda a comissão técnica. É, no mínimo estranho, para não dizer bizarra, essa situação do Vasco. Tudo no Vasco é muito devagar, é tudo muito lento, até para tu apresentar um técnico é lento. O Inter demite o Mano Menezes e já acerta com o Cudê no dia seguinte. O Vasco demora quase um mês para acertar com o técnico novo, né? E o Ramon Dias finalmente foi apresentado. Ele que tem essa missão de tirar o Vasco da zona do rebaixamento para evitar um quinto rebaixamento do Clube de Regatas Vasco da Gama. É, o Vasco que hoje é o penúltimo colocado, o mesmo número de pontos do América, mas ganha aí no saldo, né? No número de vitórias. E o Ramon Dias, ele fala, né, o que, que ele espera desse time do Vasco, o que, que ele espera fazer no Vasco e aqui no Brasil a partir de então.
Eu sempre que vou a um país,
estive em muitos países e sempre que vou a um país novo vejo um desafio diferente. Tento dar o máximo profissionalmente, por isso me parece que a coisa mais importante também, que todo o meu corpo técnico é jovem, mas também tem muita experiência. E saber que diante das dificuldades temos que trabalhar. Temos que estar convencidos do que fazemos e do que decidimos. Para isso, preciso ter o apoio dos dirigentes, dos jogadores e da torcida. Creio que isso é fundamental. Se temos todos juntos para enfrentar essa situação e seguir adiante, isso é o melhor que precisamos fazer.
E poder sacá-la adelante. Isso é o melhor que temos que fazer.
O Ramon diz que não é um rapaz tão novo assim, tem seus 63 anos, mas tem um corpo técnico formado por jovens, e aí ele defende, né, dizendo que esse corpo técnico de jovens, apesar de jovens, são muito experientes, né? E o Ramon Dias vem com a sua experiência de ex-jogador de futebol e também de técnico de futebol. Ele que é o maior vencedor como treinador da Argentina, né? Inclusive perdeu para o Vasco na semifinal da Taça Libertadores da América de 98. Ele era o técnico do River Plate naquele empate 1-1 no Monumental com o gol do Juninho de falta. O time do Vasco, que ainda tenta reforços, né? Depende muito do Luiz Melo, do CEO Luiz Melo, e também do Paulo Brax, o gerente de futebol, né? E o Ramon Dias também quer reforços. Vamos ouvi-lo.
Sim, nós estamos trabalhando muito com ele.
Estamos trabalhando muito e vamos reforçar o ataque. A primeira coisa que falamos com a diretoria é que precisamos reforçar a equipe em alguns setores. Estamos trabalhando, mas não vamos sair falando por aí nem a posição e nem a quantidade. Mas seguramente vamos reforçar porque a equipe necessita disso. A torcida fique tranquila. Nos comprometemos em formar uma equipe muito mais competitiva.
Armar um equipe competitivo e seguramente nessa zona nós vamos reforçar.
É, o problema é que o Ramon Dias não contrata, ele pode pedir. Quem contrata é o Paulo Brax, né? E até agora a gente viu que as contratações do Vasco não deram muito certo. O Lanzini, que seria a grande contratação do Vasco, de acordo com o Globoesporte.com, ele negou a proposta do Vasco, rechaçou, como eles falam em espanhol. E o Lianco, que seria um reforço para a zaga, estaria se movimentando, se transferindo para o Beşiktaş da Turquia. O Fernando do Sevilha deve continuar no Sevilha. Então sobram aí para o Vasco a tentativa do Vieto, que é um jogador que jogou inclusive contra o Flamengo no Mundial Interclubes e fez um belo gol, inclusive, que está sem contrato, está livre no mercado, e outras oportunidades de mercado. Bruno Henrique já acertou também com outro time, ou seja, todas as possibilidades que o Vasco ventilava, né, de grandes nomes, eles estão simplesmente acertando com outros times. Resta saber o que vai sobrar para o Vasco, se é que vai sobrar alguma coisa.
A união e o comprometimento é o que o Vasco precisa nesse momento. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid, Maurício, Luiz, todos que estão ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Olha só, o Maurício colocou muito bem essa questão do Vasco e o Bruno Henrique, ele citou, já foi para o Inter. Fala-se agora no Lucas Prato, né, que é um atacante argentino.
Dizem que, né, já esfriou a negociação.
Já esfriou também. Fala-se no lateral esquerdo do Atlético Goianiense, que com todo respeito é um jogador, não é para chegar e jogar no Vasco, jogador no máximo para compor um banco de reserva. Então a situação do Vasco é preocupante, porque as contratações do início do ano foram muito mal feitas, né? O Vasco não conseguiu, fez até um Campeonato Carioca razoável, mas no Campeonato Brasileiro não está conseguindo ter bons resultados. Ele teve alguns dias para trabalhar, vai estrear domingo contra o Atlético Paranaense. E tem que somar pontos, Astrid. Agora não tem que ter trabalho bonito. Agora tem que ter dedicação, aplicação e, se possível, contratar jogadores para entrarem e jogarem, serem titulares. Do contrário, a coisa vai complicar. O Vasco tem que fazer pelo menos 36 pontos para se manter na Série A.
Copa do Brasil.
A CBF divulgou as datas e os horários das partidas das semifinais da Copa do Brasil. Numa das chaves, o Grêmio enfrenta o Flamengo. Do outro lado, o Corinthians encara o São Paulo. Os jogos de ida serão disputados nos dias 25 e 26 e os da volta nos dias 16 de agosto. Corinthians e São Paulo, 25 de julho, terça-feira, 21 horas, na Neoquímica Arena. A volta, 16, quarta-feira, às 19h30, no Morumbi. Grêmio e Flamengo, 26 de julho, quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio. A volta, 16 de agosto, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Quem leva vantagem, Valdir?
Olha, Astrid, com todo respeito às quatro equipes, ninguém leva vantagem, não, Astrid. Não é ficar em cima do muro, não, tá? E vou explicar por quê. Porque eu vejo o São Paulo num crescente muito grande no Campeonato Brasileiro, tanto na Copa Sul-Americana, também na Copa do Brasil, passou pelo Palmeiras com a maior tranquilidade. O Corinthians é uma equipe imprevisível, tem um bom treinador, tem alguma deficiência, mas tem alguns jogadores tecnicamente muito importantes. O Grêmio é um time muito bem arrumado taticamente e o Flamengo pode não estar bem arrumado taticamente, mas tem um excelente elenco em termos individuais, então é difícil. E muita gente comenta, jogar segunda em casa é bom. Depende do que acontecer no primeiro jogo. Imaginemos, um time perde de 2-0, 3-0 em casa na primeira, fora na primeira partida. Vai jogar em casa com a pressão de fazer 3 gols, com a pressão da torcida, relógio, adversário.
Então, 3 gols, não 4, porque 3 iguala o placar.
Iguala, mas pelo menos iguala para ir pro pênalti. É. Então, Astrid, eu acho que o primeiro jogo é que vai deixar para nós todos uma análise do que pode acontecer no segundo, que o primeiro é fundamental. Tem muito rubro-negro comemorando jogar no Maracanã. Tudo bem, jogar no Maracanã. Eu já vi o Flamengo ganhar e perder também no Maracanã títulos. Então, é importante que se pense no primeiro jogo lá na Arena do Grêmio.
Botafogo, Botafogo.
Botafogo.
O Botafogo iniciou a preparação para encarar o Patronato no jogo da volta dos playoffs da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. No entanto, o clube ainda não sabe se o treinador vai estar à beira do gramado para a partida. Bruno Lage ainda aguarda a emissão do visto de trabalho para estrangeiros no Brasil. Mesmo assim, o treinador já vem arrancando elogios do elenco. É o que afirma o atacante Carlos Alberto.
É primeiro dia de trabalho. Foi bem bacana, bem aproveitador esse primeiro contato com ele, né? Mas temos também que deixar aqui o agradecimento pro Cláudio, pro Lúcio, né, pelo momento que a gente passou com eles. Agora entre o Bruno e a sua comissão aí. Então que seja um período bem bacana aí com eles também.
Valdir Luiz, o Botafogo segue no caminho certo para levantar o título nessa temporada?
O caminho está sendo feito com muita correção até agora, mas faltam no Campeonato Brasileiro 24 jogos, né? Você tem que... 23 jogos, perdão. Faltam 4 do primeiro turno, mas 19 são 23. O Botafogo, se somar mais 36 pontos, mais 12 vitórias, ele... Pelos matemáticos, o campeão bate 75. Ele tem tudo para ser campeão, que depende dele. Mas não pode deixar os adversários encostar. Tem que continuar mantendo uma regularidade. Claro que vai ter alguma oscilação, pode perder um, dois jogos, empatar outro. Mas tem uma gordura muito grande, né, o Astrid? São 12 pontos na frente do Flamengo e, além disso, 5 vitórias a mais. Isso pesa bastante. Está no caminho certo o Botafogo. Na Copa Sul-Americana, amanhã, o Botafogo... Pode até mesclar o time, o que deve acontecer, pode ter a volta do Gatito Fernandes, alguns jogadores podem serem preservados, alguns titulares para o jogo de domingo com o Santos, que é um jogo difícil, que o Santos tomou uma pancada de 4-1 do São Paulo, então vai querer se reabilitar em cima do Botafogo no próximo domingo. E uma informação de agora, Astrid.
Diga.
Recebi no meu WhatsApp agora uma informação de pessoas do Botafogo que já foi concedido visto de trabalho para o Bruno Lage. Então amanhã ele já vai estar no banco. Aliás, ele vai estar no banco, de repente até como auxiliar, porque falta agora o bid da CBF, entrar no bid da CBF. Eu acredito que até amanhã a CBF dê a liberação para ele ficar no banco, mas o visto de trabalho já está garantido. Se não estrear amanhã, com certeza no próximo domingo contra o Santos, porque aí o trâmite é mais curto e é diferente do visto de trabalho para trabalhar no país.
E hoje o Corinthians enfrenta o Universitário do Peru pela Copa Sul-Americana com transmissão da sua Rádio Nacional. O repórter Maurício Costa está de volta.
E quem diria, hein, Astrid, que o Corinthians ia chegar numa fase boa, né? O início ruim do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Muita gente queria que ele fosse demitido, inclusive, e depois de algum tempo de trabalho... Ele vem
e pedido de muita paciência aos torcedores.
Muita paciência, e de ter tirado o jogador, falado que o jogador não ia mais jogar com ele, né? O Vanderlei Luxemburgo tem muita bagagem, né? É um técnico vencedor, bastante vencedor aqui no Brasil, e comprou a briga, e vem de 3 vitórias consecutivas aí, né? Venceu a Copa do Brasil, venceu o próprio Universitário no jogo de ida da Sul-Americana, venceu no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians começa a dar sinal de reação, né? De reação, e para você ter uma ideia de como o time do Corinthians adquiriu uma confiança, o jogo de hoje, assim como foi o jogo da ida lá na Neoquímica Arena, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai levar uma equipe praticamente toda reserva. Praticamente toda a reserva. O único titular vai ser o Roger Guedes, porque o Roger Guedes ele está suspenso no Campeonato Brasileiro, não joga a próxima rodada, então ele não precisa ser poupado. O Roger Guedes, que é o artilheiro do Corinthians nessa temporada. Então o Corinthians vai com a mesma equipe que enfrentou o Universitário aqui em São Paulo, com o reforço do Roger Guedes. Lembrando, o Corinthians venceu por 1-0, depois da entrada do Renato Augusto no segundo tempo. Joga uma barbaridade o Renato Augusto, já está mais experiente, mas ainda dá conta do recado quando não está machucado. E pode empatar lá fora, né? Pode empatar no Peru. Se perder por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. Se perder por 2 ou mais, aí é um Universitário que se classifica. Portanto, o time do Corinthians tem uma chance muito grande de avançar na Sul-Americana. e conta com o reforço dele, o Calvo. Vamos ouvi-lo.
Cara, a gente tá muito feliz, né? Acho que desde o começo do ano eu falava de ter uma sequência, principalmente nos 3 jogos seguidos, então é manter essa sequência agora, sabendo que vai ser um jogo difícil, casa cheia lá contra eles, então espero que a gente saia classificados de lá. Vou pra lá pra ajudar, até brinquei com o Bidu, falei pro Bidu que eu ia ser o capitão meio pra xingar ele um pouquinho, mas vamos lá pra ajudar, com certeza. Acho que a gente vai com um time muito forte também, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos lá também.
É, eu não sei se o estádio vai estar completamente cheio não, vou ser bem sincero, viu, Astrid? O Universitário tem uma equipe com uma torcida grande, mas o time também não vai muito bem assim das pernas não. E perdeu pro time reserva do Corinthians, né? Tem que ter muito... Tem que acreditar demais, tem que ser otimista demais. Eu acredito que o Corinthians vai se classificar, Astrid.
Valdir, uma vitória amenizaria demais o clima no Corinthians, certo?
Ah, claro. Porque o Corinthians pode não estar bem no Campeonato Brasileiro, mas ficaria em duas Copas importantes, que é a Copa do Brasil, onde já está na semifinal, e na Copa Sul-Americana. Eu assisti, Astrid, o primeiro jogo, que foi semana passada no Arena Neoquímica Arena. E o Corinthians jogou muito bem. E 1-0 foi um placar extremamente mentiroso. Era para o Corinthians ter saído, pelo menos, com os 3-0 para jogar com mais tranquilidade hoje. Mas vejo o Corinthians em condições, mesmo lá em Lima, nesse estádio que o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019, acredito que o Corinthians hoje possa, pelo menos com empate, passar para entrar na fase quarta de final da Copa Sul-Americana.
Uma vez Flamengo.
E depois de um longo e tenebroso inverno, o técnico Jorge Sampaoli finalmente tem uma semana livre para trabalhar. Vem aí o locutor que faz a festa da galera.
Rodrigo Campos, vencer.
Flamengo que tem essa semana inteira para se preparar para o Flamengo que tem essa semana inteira para se preparar para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, sábado, enfrentando a equipe do América, no Maracanã. O técnico Jorge Sampaoli, é claro, sempre polêmico, após o jogo contra o Fluminense no último domingo, empate em 0-0 no Maracanã, falou sobre reforços e isso, é claro, acaba gerando um desconforto na diretoria do Flamengo, que promete continuar trabalhando em silêncio para buscar reforços. A grande questão do Sampaoli foi exatamente a saída do Arturo Vidal, jogador que se transferiu para o Atlético Paranaense. Ele quer um outro jogador para o setor. Acontece que o Flamengo não se pronunciou, pelo menos oficialmente, sobre a possibilidade de ter um outro jogador, e isso incomodou o Sampaoli. Por outro lado, a diretoria se incomodou também com essa cobrança pública do treinador rubro-negro. E quem também se incomodou mais ainda foi o próprio Vidal, que era muito amigo, trabalhou durante muito tempo com o Sampaoli na Argentina, inclusive na seleção, e agora se vê em um outro clube depois de ter tido poucas oportunidades no clube rubro-negro após a chegada do Jorge Sampaoli. Vamos aguardar para ver se o Flamengo de fato vai trazer algum reforço para essa posição ou para outras posições. Fato é que o Flamengo baixou um pouquinho o seu nível técnico nos últimos jogos e isso acaba sendo preocupante, embora o clube ainda esteja bem em 3 frentes, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Mas o torcedor é exigente, o Flamengo precisa sim dar uma resposta, até pelo elenco que tem, e vamos aguardar a diretoria para ver se em breve o Flamengo anuncia novos reforços. Astrid.
Momento Estádio. Ciclismo.
O 6º Comitê de Gestão da Federação Internacional de Ciclismo mudou as regras e proibiu mulheres trans de participar de competições femininas do calendário internacional da modalidade. O atletismo tomou a mesma decisão em março. Atletas transexuais femininas que fizeram a transição após a puberdade masculina não poderão mais competir. A nova regra entrou em vigor a partir desta segunda-feira de julho de 2023. Austin Killipsch se tornou a primeira mulher abertamente transgênero a vencer um evento oficial de ciclismo no início deste ano. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias no Bate-Bola amanhã às 12h40. Uma boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.